Vamos então para a informação. António Feliciano traz-nos para já os títulos.
Vamos então aos títulos. Queima de Sobrantes descontrolou-se na Carregueira e obrigou à intervenção dos bombeiros. Só 4 das 40 famílias que solicitaram habitações foram ajudadas e quando chegarem refugiados, perguntaram os independentes. Colisão entre 3 automóveis em Casais Alvilbeira provocou 3 feridos. Teremos ainda a nota do dia hoje com José Pedro Vasconcelos.
Em outubro, há todos com feijão e feijão com todos em Tomar. Aos fins de semana e dia de Santiria, 20 de outubro, visite os restaurantes aderentes e prove as variadas iguarias que o feijão oferece. 14ª edição de Todos com Feijão e Feijão com Todos, na Cidade Templária.
Quanto ao estado do tempo para esta quinta-feira, céu geralmente pouco nublado, apresentando períodos de maior nubosidade nas regiões norte e centro, vento em geral fraco, superando moderado no litoral, em especial a sul do Cabo Raso durante a tarde. Nas terras altas, o vento superará em geral fraco, temporariamente moderado até ao início da manhã e final do dia. Máximas de 17 graus para a Guarda, 20 para o Porto, Coimbra, Leiria e Lisboa, 21 para Castelo Branco e Santarém e 22 para Tomar, Évora e Faro.
As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. Uma queima descontrolada obrigou à intervenção dos bombeiros por volta das 15 horas desta quarta-feira na localidade de Carregueira, na União de Freguesias Madalena Bezelga. Por aquilo que a Hertz apurou, um cidadão estava a proceder à queima de sobrantes agrícolas, só que as chamas fugiram-lhe do controlo e foi necessário chamar os bombeiros de Tomar de forma a evitar males maiores. Foram mobilizados 6 operacionais que se deslocaram em 2 veículos. Recorde-se que para realizar uma queima que se ter em consideração uma distância superior a 300 metros de bosques, matas, lenhas, searas, palhas e depósitos de substâncias suscetíveis de arder e ainda sempre que se possa prever perigo de ignição. No que diz respeito a coimas e penalizações, sempre que não forem tidos em consideração estes pressupostos, está prevista uma contraordenação cuja coima pode ir de 140 a 5 mil euros para pessoas singulares e 800 até 60 mil para pessoas coletivas. Em caso de originar um incêndio, pode incorrer em crime de incêndio florestal. E depois da acalmia desde o início desta semana, no que diz respeito a incêndios, o distrito de Santarém já voltou ao ativo no mapa de ocorrências. Para além de Tomar, já aqui sublinhamos, registro nesta quarta-feira para 2 ignições, precisamente no entroncamento e em Salvaterra de Magos, sendo que, no total, foram mobilizados 27 bombeiros suportados por 9 veículos. No Conselho dos Comboios, o fogo deflagrou em área agrícola na freguesia de São João Batista e obrigou à presença de 12 efetivos. Também diminuta foi a ocorrência em Marinhães, onde bastaram 9 bombeiros para colocar ponto final numa ignição também em terreno agrícola.
Rádio Hertz, informação.
Pedro Marques, vereador dos Independentes, aproveitou a recente sessão da Câmara de Tomar para expressar a necessidade de que a autarquia nabantina possa desenvolver esforços no sentido de garantir o acesso à habitação social quando estas são procuradas por famílias numerosas. Esta posição surge depois do vereador ter chamado a atenção para o facto de que 2 agregados, nesta situação, terem sido excluídos da lista final de atribuição de habitações recentemente aprovada pelo município e precisamente por causa do número de elementos das famílias.
Eu acho que a área social devia ser uma das nossas maiores preocupações. E a habitação social, então, ainda mais premente. E a constatação é que o primeiro e o quarto classificado foram excluídos. E foram excluídos por força também do agregado familiar, da dimensão do agregado familiar. Pelo menos na classificação final que aqui temos, o primeiro era o candidato 35, que tinha, se não estou a erro, 35, 7 pessoas, 7 membros do grado familiar, e o quarto era o 15, que tinha 8 membros do grado familiar. Pronto. Isto leva-nos, Sr. Presidente, a minha chamada de atenção não é para pôr qualquer obstáculo a esta lista de classificação. É para, mais uma vez, eu acho que devemos reforçar o nosso esforço na área social e na ação social, neste caso, da habitação social. Porque é dramático deixar para trás famílias que estariam melhor classificadas só porque o seu grau familiar tem uma dimensão grande. E não cabem, obviamente, no T3 e no T2, que é a questão. E, portanto, eu chamava a atenção, porque temos algumas casas de bairro de Maida por recuperar, que houvesse algum esforço nisso e pensássemos, obviamente, um bocadinho, se calhar, com mais ambição, no sentido de, como é o esforço financeiro, conseguirmos recuperar algumas habitações, que até são do município e até aqui na zona histórica, para poder dimensioná-las, para que estas famílias pudessem ter apoio.
Hugo Cristóvão, vereador da Ação Social na Câmara de Tomar, reconheceu o problema, mas adiantou que as famílias em causa não estão excluídas, uma vez que a lista é válida por um ano, estando a autarquia, neste momento, à procura de soluções, ou seja, de que habitações com maior dimensão possam ficar disponíveis.
Neste momento temos 4 habitações, que são um T2 e 3 T3. E, portanto, essa situação do agregado com 7 pessoas, obviamente, não podemos atribuir a uma casa dessas, mas estamos a tentar encontrar soluções. Aliás, essa situação que está em primeiro lugar é uma situação que nos preocupa bastante, até porque tem, de facto, enfim, crianças bastante novas e em situação, numa situação, enfim, bastante complicada, e estamos já aqui a tentar encontrar uma outra solução, portanto, que permita agregar ou acolher todos os elementos do agregado. E por isso mesmo, e por percebermos a dificuldade e também o tempo todo que isto demora, é preciso realmente dizer que este processo, que agora finalmente termina, mas que está a decorrer há alguns meses, portanto, por isso mesmo se deixou logo nas regras de concurso que a lista ficaria válida por um ano. Portanto, esta lista vai ser usada para sempre que venham a estar habitações disponíveis, é esta lista que vamos buscar, naturalmente seguindo a ordem possível. Tenho é de dizer, obviamente, eu tenho nestas últimas, eu e os serviços da Ação Social, nestas últimas 2-3 semanas, recebido muitas pessoas. Porque, entretanto, houve o anúncio da ordem da primeira lista, a lista, digamos, que era ainda provisória, muitas pessoas a reclamar também habitação, mas que não concorreram ao concurso. Ora, nós, quanto a isso, é mais difícil, não é? Pelo menos nesta fase. Porque, efetivamente, nós divulgámos muito na altura o concurso esteve aberto durante um mês, foi divulgado de muitas formas e, portanto, aí é mais difícil. Agora, esta lista estará válida durante um ano, precisamente para tentar que todas as habitações que vão ficando disponíveis possam ir correspondendo às necessidades que existem, de facto, destes 40 agregados familiares.
E o vereador dos Independentes acabaria por colocar também em cima da mesa a questão da eventual chegada de refugiados, para alertar para o facto de que agora só 4 das 40 famílias que concorreram à habitação social é que tiveram resposta. Como será após a chegada dos refugiados? Questionou Pedro Marques.
Ora, colocaram 40 pessoas. Atribuímos 4 habitações. Se vier a questão de refugiados, como é que nós vamos conciliar a necessidade que temos para quem cá vive com as de refugiados? Não devemos ignorar essa realidade e devemos dar um apoio. Por isso é que eu já disse que devemos, obviamente, reunir, trabalhar sobre isto e, se calhar, vamos ter que fazer um esforço financeiro nesta área para poder dar resposta. Porque eu acho que, se nós não damos resposta a quem precisa de habitação e tem carências económicas como aquelas que conhecemos e estão aqui a pedir habitação social, quer dizer, acho que, com toda a franqueza, ficamos muito longe de cumprir a nossa obrigação, Sr. Presidente. E, portanto, eu acho que mais 4 habitações no bairro, estas famílias ficaram mesmo excluídas. Sei que elas não ficaram excluídas, é o primeiro e o terceiro. Era o primeiro e o terceiro. Primeiro e o quarto, digo. Mas vão continuar excluídas porque não há habitação com essa dimensão. E, portanto, o que eu acabei por referir não foi uma crítica ao que foi feito. Foi no sentido de termos que ir mais longe para poder dar resposta. e poder dar resposta a maioria de pessoas. Portanto, eu acho que na matéria social, obviamente que já referimos, o desenvolvimento económico é fundamental para criar condições, mas nesta matéria social devemos ir mais longe e devemos fazer um esforço, e esperemos que no próximo orçamento, e terá todo o nosso apoio se assim for, esta matéria seja uma matéria que mereça, obviamente, o maior esforço do município, porque é um drama isto, é um drama.
ERTE, informação na hora certa, diária e atualizada.
Três pessoas ficaram feridas ao início da noite desta terça-feira na sequência de um violento embate que envolveu três automóveis. O acidente aconteceu por volta das 19h40 na variante 238 entre Tomar e Ferreira do Zezer, na União de Freguesias Casais Alvio-Beira. Duas das vítimas seguiram para o Hospital de Abrantes, ainda que o seu estado não inspirasse cuidados de maior. Refira-se que a via em causa esteve cortada nos dois sentidos até que se procedesse à remoção das viaturas. Os últimos dias têm sido marcados no Conselho de Tomar por inúmeros acidentes de viação desde sábado, com o despiste de uma ambulância junto à unidade de Nossa Senhora da Graça, do qual resultaram dois feridos, um em estado grave, passando por segunda-feira, com a ocorrência que envolveu uma carrinha na junceira com um ferido leve, sem esquecer o despiste no carril, de onde saíram duas pessoas também com mazelas.
Rádio Eves, a primeira a informar.
O histórico imóvel situado na Rua de Santa Iria, à entrada do parque, está à venda. O edifício, paredes meias com o convento, está em estado de degradação, não só ao nível das estruturas propriamente ditas, como também nos inertes, que crescem na envolvência. Mas agora tudo aponta para que o imóvel ganhe uma nova face, uma vez que está à venda e com projeto aprovado, inserido na remodelação no centro histórico. Haverá espaço para 4 apartamentos, 2 deles duplex, para além de 3 lojas. Por aquilo que a ERTE apurou, o imóvel está à venda por uma verba aproximada aos 180 mil euros. O escritor e ilustrador bracarense Pedro Serumanho realizou 3 palestras em Tomar nesta quarta-feira para os alunos dos agrupamentos de escolas Nuno de Santa Maria. Embora formado em economia, cedo se dedicou à escrita e à ilustração. E foi em entrevista à ERTE que Pedro Serumanho fez a apresentação do seu mais recente livro.
É um regresso emotivo, é um regresso de reencontro, e também de enorme reconhecimento, porque tenho aqui muitas pessoas amigas e que reconhecem o meu trabalho com quem já passei momentos fantásticos, nomeadamente também quando apadrinhei a biblioteca. E criou-se aqui um elo através do livro e da leitura, um elo muito importante, um elo emotivo entre as pessoas, entre as instituições, entre a escola, a biblioteca, os alunos. E por isso é sempre bom regressar a Tomar, porque existe essa ligação que supera os livros e que acho que é a ligação entre as pessoas. Hoje vou ter aqui um dia em cheio a partilhar aquilo que melhor sei fazer. Que...
Está aqui nomeadamente para apresentar o seu último livro, não é?
Sim, vou apresentar o meu último livro e não só, vou falar um pouco de todo o meu percurso. Conversar, vou ilustrar ao vivo, vou partilhar histórias, motivar para a leitura e a fazer aquilo que gosto de fazer. Isso é muito importante.
O escritor é também, como já também referiu, ilustrador. É um processo que tem desenvolvido em paralelo. São processos criativos diferentes, mas que se complementam neste caso.
Sim, complementam. São processos distintos de criação, mas que se conjugam no livro. O livro vive das imagens e das palavras e são realidades complementares. Embora eu no meu percurso como ilustrador sinto-me a amadurecer no processo de ilustração. Isso já foi notório neste meu último livro, Das Gravatas do Meu Pai, e está a ser agora no livro que eu estou agora a terminar de ilustrar, que vou lançar em dezembro próximo, A Cidade Queria Viver no Campo. E vai ser o meu novo projeto.
Celeste Sousa, a diretora do agrupamento de Nuno de Santa Maria, falou à nossa reportagem sobre a importância deste momento, em particular para o fomento da leitura junto dos mais jovens.
A escola dá e a escola tem que receber, e este é um momento muito importante na nossa comunidade escolar. E antes de mais quero agradecer a vinda do nosso padrinho Pedro. Aliás, quando nós nos associamos a pessoas, é na totalidade, é pela sua importância enquanto escritores, aqui neste caso o Pedro Sermanho, mas no caso da Santa Maria a Lídia Jorge, mas também é porque os admiramos, porque gostamos deles e eles gostam de nós. Há relações que se estabelecem únicas e, portanto, a vinda deles é para nós natural ao mesmo tempo, mas é muito assinalada, é um momento de festa, porque são os nossos padrinhos a visitarem-nos, a tomarem conta de nós também, e aqui neste dia e com esta atividade é a apelar aos nossos alunos à leitura. Ler é muito importante, desde pequeninos, e portanto tudo o que ajude, tudo o que ajude a passar esta mensagem, tudo o que acorde alunos, pais, comunidade, e aqui agradeço à Rádio Hertz mais esta presença, porque nunca sabemos onde é que chega a mensagem, e é muito importante ler. Pôr toda a gente a ler desde pequenino ajuda seguramente a sermos pessoas com mais sucesso. E quando eu digo sucesso, não é académico, é pessoas mais realizadas, com valor, enfim, com futuro, enfim, reconhecido e importante para nós próprios primeiro e depois para os outros. Agradeço também, e quero aqui dizer que os meus professores bibliotecários, o professor Hugo Vaz, Paula Vaz e Maria Deus Monteiro, estão muito atentos a estas oportunidades, e agradeço-lhes o empenho com que tratam as nossas bibliotecas, os nossos livros, para os nossos alunos. Sim.
Decorreu nesta segunda-feira, no Welcome Center de Abrantes, a cerimónia de entrega do prémio e a apresentação da entidade gráfica das comemorações do centenário da cidade. Tratou-se da criação de um logo que assinala o centenário de elevação de Abrantes à cidade e que contou com 28 participantes, 13 dos quais abrantinos. Miguel Palmeiro foi o vencedor deste concurso. O designer referiu as razões que o levaram a participar e as dificuldades inerentes à criação de um logo que se identificasse com a cidade.
Falar de 100 anos de Abrantes, para uma pessoa que não conhecia Abrantes, ou com uma equipa de trabalho que não conhecia Abrantes, era um desafio. Portanto, nós tivemos que rapidamente fazer um breve estudo sobre o que era Abrantes, como é que a cidade tinha evoluído, o que tinha acontecido. Portanto, por um lado pegámos nisso, por outro lado pegámos no próprio caderno de encargos do concurso, que dizia coisas como Abrantes como alicerce de futuro, Abrantes como... Pronto. E de alguma forma tentar constituir aqui alguma coisa que parecesse verdadeira e que fosse verdadeira. Portanto, lendo uma marca para os 100 anos de Abrantes, requer pensar sobre a sua história, o seu património, o seu imaginário, sobre a sua economia. Portanto, também sobre o seu futuro. Não é? Fatores que influenciam o seu reconhecimento enquanto sítio, região e enquanto marca. Encontramos na síntese gráfica destes temas argumento para a comunicação de Abrantes do passado, mas também capaz de projetar para o futuro, que pareceu-nos a nós ser o objetivo deste concurso. Portanto, pensámos em Abrantes de cidade, de alguma forma, não é? O que é que esta cidade é, o que é que esta cidade foi, qual a sua história, qual o seu simbolismo até na própria construção do território português. Depois procurámos em Abrantes alguma coisa que fosse icónica de Abrantes. Então, chegámos ao castelo. E no castelo, conseguimos de alguma forma esgravatar um bocadinho o que era o castelo, nas imagens que vimos do castelo, apesar de não os conhecermos, verdade. E pareceu-nos muito interessante quando fomos confrontados com esta imagem, que nós não sabemos exatamente que sítio é, portanto a Paula fez o favor de explicar que era este sítio, mas pareceu-nos um sítio interessante, sendo para nós... Os alicerces do próprio castelo eram ele próprio alguma coisa que potenciava o crescimento desse castelo, posteriormente numa cidade, posteriormente numa região, por aí dentro. Portanto, e esta relação com a própria estrutura arquitetónica também nos pareceu interessante de explorar, de alguma forma.
Maria do Céu Albuquerque falou depois da celebração do centenário. A Presidente da Câmara de Abrantes sublinhou as razões da elaboração deste concurso, que para além de uma imagem e de uma marca, visa a definição de uma identidade que prepare o futuro de Abrantes.
Que, à semelhança do que estamos a fazer relativamente à criação das condições para que a celebração do centenário não seja um evento, um marco da Câmara de Abrantes, mas que seja efetivamente um momento da nossa história que é vivida por toda a comunidade, e por isso criámos um grupo de trabalho para podermos efetivamente chegar às pessoas e para que as pessoas se revejam naquilo que queremos oferecer durante esta celebração. Também em relação à imagem do centenário, não o quisemos fazer com a prata da casa. E com todo o respeito por todos aqueles que participaram e também pelo Miguel e pela sua equipa que ganharam este prémio, dizer que em casa temos excelentes designers, e o Paulo é um dos rostos. Nós temos 3 designers a trabalhar connosco e que trabalham com a qualidade que todos nós lhes reconhecemos e que são uma marca também distintiva do trabalho que a Câmara de Abrantes faz em matéria de comunicação. Mas dizer que não quisemos ficar também fechados sobre nós próprios, quisemos ir à procura de quem nos ajudasse a viver este momento de uma outra maneira. E o Miguel disse aqui várias coisas muito interessantes. Mais do que irmos à procura de uma imagem, mais do que irmos à procura de uma marca, aquilo que nós procuramos com este centenário é identidade. É percebermos que nós temos uma história, temos um passado que nos orgulhamos muito, que fizemos coisas menos boas, que tivemos coisas muito boas, mas que fazem parte do nosso ADN e que neste momento tem que ser alicerce para construirmos o nosso futuro individual e coletivo.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
E agora avançamos para a nota do dia, hoje com José Pedro Vasconcelos.
As palavras do Papa Francisco na homilia proferida em Cuba, que passo a citar: assistimos à Terceira Guerra Mundial lenta, vem alertar a Europa para a situação de insegurança que se vive neste continente. Refira-se, sem dúvida, à má reação por parte dos países europeus em relação aos refugiados. O facto até pode ser comparado próximo ao modelo do que no passado conduziu à quebra da paz. A avaliação de decisão, por confusa que seja o articulado, é o espelho realmente de uma falha diplomática e também de uma descuidada avaliação dos focos de convulsão a crescer de tal modo que não podem escapar à observação de um qualquer governante menos afeito à diplomacia, à prevenção e à prontidão que semelhante situação exige. Por este turbilhão do Mediterrâneo e a atitude eventualmente impulsiva de alguns Estados europeus para atingir a segurança já frágil económica, financeira e civil da Europa, como uma atitude que é formalmente de diretório, a qual ignora qualquer tratado. Para muitos países já bastam as imperfeições que alguns responsáveis agora estão prontos a corrigir, pois se assim não for, afetarão a vontade, a confiança e a esperança no futuro dos cidadãos. Tudo isto numa situação em que qualquer urgência de segurança que se desencadeie nos virá a encontrar pior do que no passado, no que diz respeito a meios de intervenção que serão necessários. São ainda hoje relembrados as intervenções que no passado próximo da Segunda Guerra não respeitaram nem jurisdição interna, nem dignidade dos países, nem dos homens. Não é em função desse passado que se deve pautar a luta de um governo, mas por um futuro em paz e desenvolvimento. Mas também não é admissível que os responsáveis europeus não olhem para os factos que fazem lembrar a situação da Europa após a Segunda Guerra Mundial. Outros credos têm muitas vezes o efeito perigoso de desviar a atenção da realidade. Credos esses que se desenvolvem como motor apenas com fins patrióticos de retaliação ou de orgulhos nacionais. Na situação presente, o Mediterrâneo, a fazer crescerem as inquietações dos observadores atentos, não é de ignorar que os ataques impunes dos especuladores remetam para o descuido outros aspectos inquietantes da segurança de toda a humanidade.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
E assim finalizamos mais esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.